A gente vai agora conversar sobre outro tema que vai ser objeto de audiência pública na Câmara dos Deputados, porque as comissões de meio ambiente e de viação e transportes da Câmara realizam audiência pública conjunta hoje para ouvir o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Os principais assuntos na pauta do debate são o desmatamento e a redução do orçamento do meio ambiente. E para falar sobre a vinda do ministro à Câmara, já está conosco a deputada Joênia Wapichana, do Rede de Roraima, a parlamentar e também o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, foram os deputados que solicitaram justamente a realização desse debate na Comissão de Meio Ambiente. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia.
Deputado, é um prazer receber a senhora aqui. E o que motivou a senhora e o deputado Camilo Capiberibe, com o apoio de outros parlamentares, a solicitar a vinda do ministro do Meio Ambiente para a Câmara?
Nossa, nós temos um acúmulo de pedidos, inclusive de contestações em relação ao que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vem fazendo durante esses 2 anos. Mas o grave que nós colocamos para justificar esse pedido é que, de acordo com o relatório Passando a Boiada, e o próprio nome já diz tudo, esse termo ficou bastante conhecido por ter sido feito uma reunião já 1 ano atrás, no dia 22 de abril, mas ele foi lançado agora, esse ano, 22 de janeiro, mostrou que a redução de 27,4% no orçamento para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais, considerando que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, mostra uma comparação com o que foi autorizado em 2020. Em relação a 2019, a redução ainda é bem maior, cerca de 34,5%. Então, um dos motivos é justamente fazer com que apareça esse retrocesso todo que o Ministério do Meio Ambiente está propondo. E a gente sabe que este ano, está sendo bastante visível, houve o compromisso do próprio presidente brasileiro, na frente de uma cúpula de líderes, que discutiu e se comprometeu a atingir metas relacionadas ao meio ambiente, à proteção da Amazônia, para com uma mudança assim de comportamento frente à imagem que o Brasil já carrega para o desmantelamento dos institutos de proteção ao meio ambiente, assim como também a proteção do meio ambiente, providência, medidas que são estabelecidas para combater a degradação ambiental, as queimadas, enfim, uma série de situações. Então, isso não condiz com a realidade, com quem se comprometeu. A questão dessa redução do orçamento já é um indicativo de falta de seriedade, falta de compromisso e responsabilidade frente ao órgão que está. Então, a gente está tendo justamente essa convocação, essa chamada do ministro, para que ele responda como é que ele pretende cumprir o dever institucional do Ministério do Meio Ambiente, que o próprio nome já diz que tem o dever constitucional de proteger o meio ambiente com um orçamento tão reduzido, né? Qual é a proposta dele, qual é a estratégia dele de proteger a Amazônia, de proteger os biomas? A gente sabe que esse orçamento proposto para 2021 reafirma a estratégia de continuar sufocando essa fiscalização do IBAMA, culminar com o ICMBio, onde houve o corte já de 61% em relação aos recursos que estavam previstos para a criação, gestão de unidade de conservação e na cooperação. Por outro lado, a gente vê propostas totalmente antiambientais, principalmente um pouco focado para mim em relação aos povos indígenas, que já vem clamando, apelando às autoridades que são competentes para cumprir o seu dever institucional de combater os crimes ambientais que são pressionados dentro das terras indígenas. Aí eu cito os garimpos ilegais, que a gente vê constantemente sendo divulgado, principalmente no meu estado de Roraima, em relação ao povo Yanomami, que tem já começa a aparecer os impactos fora das terras indígenas, em rios que são vizinhos às terras indígenas, Rio Mucajaí, por exemplo, que já começa a aparecer morte de peixes. Então, a gente, é tudo isso fruto de uma falta de fiscalização permanente, de um compromisso de defender o meio ambiente, inclusive as terras indígenas que estão nessa obrigação. Então, nós estamos somando a esses pedidos, e há outros também que a gente vê sucessivamente a irresponsabilidade por parte do seu ministro Ricardo Salles, para que ele responda perante a Comissão do Meio Ambiente o que, que ele vai fazer, então, com esse recurso tão mínimo e combater essas práticas que já vem se arrastando e piorando durante esses 2 anos no qual ele está responsável por essa pasta.
Agora, deputada Joênia Wapichana, além dessa questão dos garimpos ilegais em terras indígenas ou em outras áreas de proteção ambiental, quais são os impactos da redução desse orçamento para a proteção do meio ambiente?
A falta própria de condição para o próprio serviço, do próprio órgão, que você, além de você não dar, digamos, as condições para que os servidores cheguem até a área, aí você tem transporte, você tem segurança, você tem recursos humanos. Isso vai acarretar na própria ameaça da vida dos povos indígenas. A gente tem visto que a contaminação, se ela for, ela aumentar durante esse tempo, vai acabar ocasionando o impacto na saúde, principalmente dos indígenas que estão numa vulnerabilidade muito grande em relação a essa pandemia. Nós estamos passando por um período jamais visto no mundo, e os povos indígenas já têm uma vulnerabilidade histórica em relação aos próprios impactos da colonização, ou impacto em relação aos direitos sociais, pela falta de acesso a inúmeros direitos sociais, e agora em relação a esse impacto à contaminação dos recursos naturais que são essenciais para que sobrevivam. E fora isso, os impactos de conflitos na área, né? Quando você não tem uma fiscalização permanente, uma fiscalização ambiental, as pessoas criminosas que invadem as terras indígenas com aquela finalidade de saquear, explorar ilegalmente, não tem mínimo de cuidado, os rios estão sendo contaminados por mercúrio, já existem estudos da Fiocruz que apontam que se não for feito nada em relação a isso, os Yanomamis estão fadados às extinções, porque as crianças já estão nascendo com sangue contaminado de mercúrio, já começam a aparecer casos de câncer nos ossos, tem a questão da contaminação dos rios em relação à alimentação do povo, que é principalmente baseada na pesca, no peixe, já começa a ser contaminado, e fora a questão do desmatamento, né, que já vem também aumentando e acelerando, rodeando a questão do desmatamento, que provoca inúmeros impactos em relação até à sobrevivência espiritual, cultural dos povos indígenas. Ela coloca em risco também em relação à própria segurança, porque há conflitos, uma vez que os Yanomami estão procurando, através das suas organizações, denunciarem essa invasão em relação a madeireiros, em relação a garimpeiros, em relação até mesmo grileiros, né, acabam que entram em um conflito que quem é a parte mais fraca são os indígenas, que não usam armas, que pela falta de fiscalização não tem um órgão que os proteja. Então, assim, tanto o IBAMA, como que tem que dar suporte à FUNAI, que muitas vezes as pessoas confundem, porque é índio, tem que ser para a FUNAI. Mas esse aporte, quem faz a parceria com a FUNAI é o IBAMA, é o ICMBio, que maior parte das áreas terras indígenas estão ou estão do lado de uma unidade de conservação, ou até mesmo estão sobrepostas a alguma área, algum limite de uma unidade de conservação, e até mesmo são consideradas áreas protegidas segundo as leis ambientais. Então, coloca em risco a vida dos povos indígenas, coloca em risco a biodiversidade, coloca em risco a água, que é são poucas águas potáveis que existem, e a maior parte dos mananciais estão dentro das terras indígenas. Isso é importante visibilizar, porque nem todo mundo entende que os mananciais, que é as nascentes de água, estão sendo protegidas pelos próprios indígenas. Então, quando você vai para uma grande cidade e vê uma água tão boa, mas não sabe que aquela água, aquele rio, nasce dentro de uma montanha, dentro de uma área que é protegida por uma comunidade. Enfim, existe toda uma conexão em relação ao meio ambiente, a questão do enfrentamento das mudanças climáticas. Se o Brasil não se compromete, não, aliás, não executa esse compromisso com medidas concretas, né, em relação ao enfrentamento a essas mudanças climáticas, né? É uma medida séria para combater os incêndios, né? Prever o tempo de estiagem, prever a época de mudança de estação. Como que a gente vai cumprir o que o governo brasileiro assumiu aí frente ao... Não basta só pedir dinheiro, tem que estabelecer ações concretas e justamente fazer valer com que a nossa Constituição já diz, é o bem comum a ser protegido, tanto para indígenas, para não indígenas, é preciso mostrar isso. E a ausência desse orçamento, ela acarreta justamente nessa ameaça, na falta da concretude em relação às ações que pode ter. Até mesmo a gente vê o contrário, né? Ver a responsabilidade do ministro é mais uma questão que ele tem feito o contrário. Tem tentado flexibilizar regras ambientais, flexibilizar no sentido de mudar regras para licenciamentos, acelerar, fazer com que não haja participação da sociedade, os diversos conselhos de controle social, que a sociedade se mantinha essa participação em relação a essas regras, em relação ao monitoramento, praticamente foram extintas. Então, hoje, não existe Conabil, o Conama foi reduzido, essa questão da participação da sociedade não existe, todos os conselhos acabaram que foram extintos, né? Na prática, eu digo, né? Mas é preciso retomar isso, porque essa questão do bem comum, principalmente relacionada ao meio ambiente, é preciso levar a sério, porque senão os prejuízos vão ser, além da falta de água, a falta da biodiversidade, o prejuízo seria a extinção de povos que dependem dos recursos naturais.
Deputada Joana Opchana, outra situação que tem envolvido o ministro do Meio Ambiente, e que foi, inclusive, objeto de audiência pública realizada na semana passada na Câmara dos Deputados, é a denúncia de que ele teria favorecido madeireiros ilegais numa apreensão de madeira nativa pela Polícia Federal. O ministro já respondeu às denúncias do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, dizendo que são fatos fabricados para tentar atingir a ele e ao presidente Jair Bolsonaro. Esse evento também vai ser retomado nessa audiência pública, deputado?
Provavelmente. A audiência vai ser para ouvi-lo em relação à questão ambiental, né? Então, todos os crimes que estão relacionados à questão ambiental vão vir à tona, e essa é uma pergunta que eu acho que muitos parlamentares vão fazer a ele, e acredito que ele tem a oportunidade também de se defender, mas os fatos estão sendo apurados, e eu espero que com responsabilidade. O delegado Alexandre Saraiva já foi ouvido, e foi bastante grave essa denúncia que ele colocou toda a sociedade brasileira, é preciso investigar seriamente, colher os dados, porque é inadmissível que uma pessoa que está na frente de um ministério, que deveria estar protegendo, esteja acobertando crimes ambientais. Então, a sociedade brasileira, que vai ter a oportunidade de acompanhar nessa audiência pública, vai poder analisar seriamente, porque uma vez que há uma provocação no judiciário, como foi provocado através de uma denúncia, né, que já chegou ao Supremo, é preciso agora levar em frente essa investigação, e não somente investigar, mas punir com a responsabilidade que é cabido, né? Então, eu vou perguntar, provavelmente, alguma coisa relacionada a isso, mas não podemos deixar sem impune se houver realmente a comprovação desse crime, como já tem sido apontado pela Polícia Federal. Uma pena, porque o Brasil, ele está sendo taxado agora como um país que mais criminaliza e mata defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Isso é mais um dado para esse relatório de violações em relação a essa política institucional, que deveria ser o contrário, né? Então, assim, se for punir todo mundo que denuncia um crime, né, como a gente está vendo aí do agente, do servidor público, um delegado que tem o dever, ele fez mais do que o dever dele como delegado, apontar um crime, colocar no papel, assinou embaixo, com toda a pressão que recebeu aí de perder seu cargo, inclusive com risco de ser perseguido, denunciou e levou em frente, mesmo saindo de um cargo que era a sua obrigação, continua a denúncia. Então, aí é uma questão, eu não diria que é uma questão de uma ação contra o ministro, mas se ele está colocando todos os fatos, todos os documentos, cabe sim analisar e verificar. E eu chamo mais atenção, nós indígenas, recentemente, por exemplo, a líder Guajajara, Sônia Guajajara, ela também foi intimada pela FUNAI porque tem feito denúncias contra o governo Bolsonaro e contra, inclusive, essa questão ambiental, né? Então, assim, é muito grave o que está acontecendo hoje no Brasil, a inversão de direitos. Uma pessoa que vai denunciar, vai fazer crítica, vai apontar os erros, ser criminalizada porque está cumprindo o seu dever de cidadão de defender os direitos ambientais, sociais, direitos humanos e levar o conhecimento da autoridade. Agora, sim, a gente tem uma suspeita, tem um fato, tem uma testemunha, tem uma denúncia e leva a autoridade e, por isso, ser criminalizado, isso é muito grave no nosso país. Então, é preciso realmente colocar na mesa e colocar ali dentro dessa comissão do meio ambiente, que tem essa responsabilidade. Só lembrando, é comissão do meio ambiente, que não venham ter um posicionamento contrário, igualmente que a gente está vendo aí acontecer nos últimos dias.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, sobre a audiência pública que acontece hoje, recebendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Deputada, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso à senhora, aos demais parlamentares e a todos os participantes dessa audiência pública. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito bem, essa foi a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, aqui no painel eletrônico.